Salve, salve, minha gente amiga. Como é bom ver tanta gente. Aqui quem fala é o Ricardo Alexandre, abrindo serviços do quinto episódio da segunda temporada do podcast Discoteca Básica. Toda segunda-feira, ali no final da tarde, a gente tem esse encontro para conversar sobre música, para contar a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Discoteca Básica está em todos os bons serviços de streaming e aplicativos de podcast, graças ao oferecimento do Clube Discoteca Básica, nosso petit comitê, onde os assinantes têm acesso a conteúdos e promoções exclusivas. Aliás, o conteúdo dessa semana é ligado ao episódio de hoje e me dá um baita orgulho. Me siga ali nas redes sociais para você entender melhor. Para fazer parte do clube, acesse clubediscotecabasica.com/assine e se informe melhor. Entre as muitas inovações do álbum que a gente vai tratar essa semana, está de ter aberto a instrumentação do rock, que até então era restrita aos instrumentos do rock, guitarra, baixo, bateria, teclados, para virtualmente qualquer instrumento. Olha, eu não sou ninguém para dar conselho aos monstros sagrados do rock, mas se existisse a Music Dot na década de 1960, periga eles já terem começado sem limitações para o instrumental. Isso porque quando você faz a assinatura da Music Dot, você tem acesso a todos os cursos. Violão, ukulele, percussão, violino, cavaquinho, saxofone, flauta doce e vários outros. Além, é claro, dos clássicos, violão, teclado, baixo, etc. E dá para tocar a primeira música com 10 minutos de aula. O Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Você estuda com os melhores professores e aprende no seu ritmo sem sair de casa. Seja você um iniciante ou alguém ali mais avançado. Music Dot acredita que todo mundo pode aprender a tocar um instrumento, ou vários instrumentos. E quem é ouvinte do Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Aí realmente não tem desculpa, né? Acesse musicdot.com.br/promoção/discotecabásica, aproveite essa vantagem e comece hoje mesmo. O quinto disco básico dessa temporada é aquele que o empresário dos Rolling Stones, o Andrew Loog Oldham, definiu como o álbum que mudou o mundo musical em que vivíamos para o mundo musical onde hoje vivemos. Uou! É o sexto LP de uma certa banda inglesa e bastante bem sucedida, formada por John Lennon na guitarra e voz, Paul McCartney no baixo e voz, George Harrison na guitarra e voz e Ringo Starr na bateria e voz. É o nono disco mais inovador da história, segundo a rádio americana WXPN. É o 15º melhor álbum de todos os tempos na votação do New Musical Express de 1974 e também na eleição da Uncut de 2016. Segundo a revista Rolling Stone, é o 5º melhor de todos os tempos na sua eleição de 2012 e o 35º na eleição de 2020. É o 6º melhor disco da história, segundo o canal VH1 em 2001, e o 27º, segundo a revista Mojo, de 1995. E para conversar comigo hoje sobre um álbum tão especial, eu tenho um convidado muito especial também. Ele tinha 21 anos quando o álbum dessa semana saiu e aquilo mudou a vida dele. Isso não é força de expressão não, viu? Por causa de uma música desse disco, ele virou cantor e se transformou em um ídolo do rock brasileiro da década de 1960. O nome do meu convidado é Rony Fon e o nome do álbum dessa semana, lançado em 3 de dezembro de 1965 pela gravadora inglesa Parlophone, muitas vezes já chamado de a primeira obra-prima dos Beatles, é Rubber Soul. There are places...
Londres, 26 de outubro de 1965. A rainha Elizabeth acolheu hoje no Palácio de Buckingham os seus súditos mais famosos, os Beatles, que receberam de suas próprias mãos a medalha da Ordem do Império Britânico. Para isso, a polícia foi mobilizada para barrar uma quase tentativa de assalto ao palácio por uma horda de admiradores fervorosos do conjunto dispostos a entrar sem convite. Os Beatles receberam a comenda em reconhecimento pela contribuição que prestaram à campanha britânica de incentivo às exportações. Recorda-se que em junho último, quando foi anunciada oficialmente a inclusão dos seus nomes na lista de condecorados, uma violenta polêmica agitou a Inglaterra. Alguns contemplados com a medalha, por atos de heroísmo durante a última guerra, chegaram a devolvê-la. Nada disso, porém, empanou a solenidade desta tarde.
Este é o texto da Folha de São Paulo, publicado no dia seguinte à condecoração dos Beatles. Naquela semana, eles estavam de novo com Yesterday no topo da parada dos Estados Unidos e ainda tinham mais duas no top 100. A música Help, em 29º, e Act Naturally, em 47º. No Brasil, a parada do Ibope dizia que Help era o EP mais vendido do país. Realmente, a música dos Beatles era a trilha sonora da exportação britânica. Agora, o curioso disso é que nenhum daqueles discos era um material de fato criado pelos Beatles. A música sim, claro, mas os discos não. Isso porque naquela época, como a gente já comentou algumas vezes aqui no programa, as subsidiárias regionais, locais, tinham o direito de montar os discos que quisessem com o repertório e as capas que quisessem a partir dos fonogramas enviados pela matriz. Então, tanto esses singles americanos quanto o EP brasileiro não existiam na Inglaterra. Yesterday, por exemplo, os Beatles jamais aprovaram como um single, porque imagina, era uma balada de violão acompanhada de quarteto de cordas, né? Um número solo do Paul McCartney, sem nenhum outro Beatle por perto. Todas essas músicas que estavam nas paradas do mundo haviam sido lançadas no Reino Unido fazia 2 meses no LP Help, que foi mutilado e recriado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Help era a trilha sonora do segundo filme da banda, que aqui no Brasil ganhou o inacreditável título de Socorro. Foi um dos discos mais conturbados dos Beatles, gravado em 12 dias espaçados entre fevereiro, abril e junho de 1965, ali nas brechas entre as filmagens, aparições em programas de TV e compromissos pessoais, como o casamento de Ringo Starr, por exemplo. No filme, entraram apenas 6 músicas, porque foram as 6 que eles conseguiram completar a tempo. E a partir dessas 6, cada país completou o seu Help com músicas tiradas de singles, de outros álbuns, ou, no caso do disco americano, com os temas instrumentais da trilha incidental. Apesar de terem usado diversos recursos de gravação novos na música Help, John mesmo nunca gostou do arranjo final dela. Ele achava que não combinava com a letra, que era mais reflexiva. Só que, pressionados pelo tempo, eles acabaram deixando de fora 2 músicas próprias, que foram If You've Got Trouble e That Means a Lot, e acabaram recorrendo a velhas covers para completar o disco, Dizzy Miss Lizzy e Act Naturally. Eles também gravaram Yes It Is, mas também não gostaram do resultado e acabaram soltando a música como um lado B. E também está em Help aquela que John Lennon chama de, abre aspas, a única música que eu fiz que eu realmente odeio, It's Only Love. Aí, 3 dias depois de terminarem as gravações do disco, eles começaram uma turnê europeia que passou por França, Itália, Espanha e Inglaterra. E, assim que Help chegou às lojas, eles embarcaram para mais uma turnê pelos Estados Unidos. Só que dessa vez em mega arenas sem a menor estrutura de som. Imagina você, né? Sem caixa de retorno e sem sistema de PA. E foi nessa turnê que eles fizeram o famoso primeiro concerto de rock em um estádio, em Nova York, para 55 mil pessoas. Quando eles voltaram para a Grã-Bretanha, eles estavam muito mais ricos, mas muito incomodados com tudo. Primeira coisa que eles fizeram foi tirar férias de 6 semanas, sem nenhum compromisso profissional agendado. Foi a primeira que eles tiraram desde que se tornaram profissionais. E foi nesse período de férias que Yesterday foi lançado em single nos Estados Unidos. E foi também nesse período que o desenho animado dos Beatles estreou também nos Estados Unidos. Os Beatles sempre odiaram aquele desenho, especialmente por causa da forma como os americanos caricaturavam o sotaque de Liverpool deles. Então, quando os Beatles se reencontraram para trabalhar no dia 12 de outubro de 1965, foi já no estúdio da EMI em Abbey Road para gravar um novo álbum. Veja, um novo álbum 2 meses depois de Help chegar às lojas. Aquele seria seu 6º LP, feito nesse período de grandes reavaliações. E eles ficaram no estúdio direto. A primeira vez que saíram foi justamente no dia 26 para serem condecorados como membros do Império Britânico. O mais irônico de toda essa história é que os Beatles que a rainha queria condecorar já não eram os Beatles que estavam diante dela. Era mais ou menos como cantava Paul McCartney em I'm Looking Through You, a música que eles estavam gravando 48 horas antes de ir ao palácio. You don't look different, but you have changed. Você não aparenta estar diferente, mas você mudou. I'm looking through you, where did you go? I thought I knew you, what did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you, you're not the same. A primeira providência foi mexer no horário de estúdio. Até então, as sessões dos Beatles iam das 10 da manhã à 1 da tarde, das 2h30 até as 5h30 e das 7 às 10 da noite. Agora, como eles eram agora os maiores vendedores da companhia, passaram a exigir certas regalias. A partir de Rubber Soul, eles só começavam a gravar depois do almoço e suas sessões passaram a se estender até bem depois da meia-noite, às vezes atravessando a madrugada. De fato, se o primeiro LP da banda, o Please Please Me, que foi gravado em 1963 em 14 horas, Rubber Soul consumiu mais de 100 horas de estúdio entre 12 de outubro e 15 de novembro de 1965. A segunda maior mudança foi a respeito do domínio do grupo sobre o estúdio. Em uma entrevista da época, John Lennon diria: "Finalmente nos sentimos donos do estúdio. Nos primeiros tempos, tínhamos de aceitar o que nos davam, fazer tudo em 2 horas, uma ou 2 tomadas eram suficientes e não sabíamos, por exemplo, como aumentar o baixo. Agora, descobrimos muitas coisas técnicas e o foco está mais claro." As novas músicas dos Beatles que apareciam tinham muito violão em primeiro plano, muita influência de folk e folk rock, da soul music, da Motown e principalmente da Stax, e instrumentos pouco usuais no pop, como o sitar, o harmônio e distorções também, como o baixo com fuzz, por exemplo. Na música Michelle, que estava nesse repertório, eles precisaram criar soluções para dobrar as pistas das máquinas de 4 canais para poder adicionar mais vozes e instrumentos. Eles já tinham feito isso na música Help, e agora em Michelle, e fariam muito mais a partir dos discos seguintes. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I need to, I need to, I need to, I need to make you see, oh, what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. Michelle era uma música que Paul McCartney havia escrito na adolescência e que ganhou a forma final ali no estúdio, com um arranjo que, segundo Paul, se inspirava numa música do guitarrista Chet Atkins chamada Trombone, que sobrepunha uma melodia bem aguda e repetitiva com uma linha de baixo ali constante. Para nós, era uma inovação, disse Paul em seu livro Many Years From Now. Ainda que guitarristas clássicos tivessem tocado assim, nenhum guitarrista de rock havia feito isso antes. Foi John Lennon que lembrou da melodia e incentivou Paul a terminá-la. John também incluiu o trecho que diz I love you, I love you, I love you, inspirado na versão de Nina Simone para I Put a Spell on You. E ainda havia um certo acorde novo, um si bemol com sétima e nona aumentada, que eles aprenderam com um músico de jazz chamado Jim Gratty, de Liverpool. Michelle, a música, com trechos da letra em francês e aquele clima de café parisiense, era uma das duas canções do disco com certa influência europeia. A outra era Girl, de John, que misturava estrofes inspiradas na música grega com violões ali com capotrastes imitando o som do alaúde e também com passagens instrumentais inspiradas na música folclórica alemã. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Outra decisão muito importante dos Beatles foi a de que eles fechariam a sua agenda para qualquer outra atividade que não fosse a gravação do álbum. Sem shows, sem filmes para cinema e com o mínimo de distrações. Na verdade, só existe registro de um programa de TV feito nessa época e, claro, a condecoração da rainha. Isso resultou que, ainda que o conceito de álbum ainda estivesse engatinhando no mercado fonográfico, o fato é que isso ajudou a que o disco tivesse um mesmo clima, uma mesma iluminação, digamos assim, da primeira à última faixa. Mas o ponto, na época, era mesmo manter a concentração para um repertório que, desde o primeiro momento, estava claro que exigiria isso deles. Para começar, John e Paul estavam escrevendo separados e não mais sentados um de frente para o outro, como no início. Agora, um interferia na música do outro, mas as fagulhas iniciais apontavam para direções que podiam ser muito diferentes. Logo no primeiro dia de gravação, por exemplo, John chegou com uma balada folk em compasso 6x8, que começava contando a história de um caso extraconjugal em primeira pessoa, continuava com a amante fugindo durante a noite e terminava com o personagem tocando fogo numa cabana feita de madeira norueguesa. George Harrison criou um clima hipnótico e também o riff da música com o sitar, um instrumento indiano que os Beatles descobriram numa cena do filme Help. O nome da música era This Bird Has Flown. Esse pássaro voou, e você sabe que pássaro era uma gíria para garota naquela época. Mas esse acabou virando o subtítulo, entre parênteses, para a música que ganhou o título de Norwegian Wood. E finalmente, a última grande mudança do período estava nos próprios Beatles. Eles já usavam maconha desde o final de 1964, desde que Bob Dylan introduziu o fumo à banda. Mas em 1965, John, George e Ringo já haviam experimentado o LSD e todos estavam compondo influenciados pelas drogas. Mark Lewisohn, um dos maiores pesquisadores de Beatles do mundo, diz que Rubber Soul era, abre aspas, o disco da maconha. Mas não dá para esquecer do fato de que eles nunca gravavam drogados. Isso produziu um álbum em que, abre aspas, para o Lewisohn, a visão, a articulação O conhecimento está tudo enraizado na erva, mas a manifestação disso é feita com a mente limpa, com economia e intencionalidade, fecha aspas. Alguns anos mais tarde, John Lennon disse numa entrevista que antes da solenidade no Palácio de Buckingham, os Beatles foram ao banheiro do palácio para puxar fumo. Os outros três negaram a história. Seja como for, os Beatles receberam as medalhas numa terça-feira, tiraram a quarta de folga e voltaram ao estúdio na quinta para continuar gravando o Rubber Soul. O grande negócio aí é que os Beatles não se viam mais como meninos agradecidos aos adultos por poderem viver de música. Pelo contrário, eles é que faziam agora a roda girar. Eles bancavam a estrutura da EMI, abriam as portas para os ingleses na América, abre aspas, contribuíam para a campanha britânica de incentivo às exportações. John e Ringo eram pais de família. George começava a se interessar pela religião oriental. Eles viajavam pelo mundo, usavam drogas psicoativas, eram amigos do Bob Dylan e, ora bolas, agora eram membros do Império Britânico. As canções de amor, no início sempre nas primeiras pessoas do singular, como From Me to You, I Want to Hold Your Hand ou I'll Get You, She Loves You, essas músicas sumiram. Agora, mesmo as canções que falavam de relacionamento romântico tinham uma abordagem totalmente diferente. I'm Looking Through You fala de um casal que não se entende mais e já anunciava a separação de Paul da atriz Jane Asher. You Won't See Me, totalmente inspirada na soul music da Motown, também fala de conflito sem final feliz. We have lost the time that was so hard to find, and I will lose my mind if you won't see me. Em Rubber Soul, John Lennon está em ótima forma, mas continua o período reflexivo que começou quando ele conheceu Bob Dylan e se acentuou com o uso do LSD. John já havia feito músicas mais pessoais como I'm a Loser ou Help, mas na nova canção In My Life é a primeira vez que ele se coloca realmente como um personagem narrador, rememorando pessoas vivas e mortas, amigos e amantes que passaram por sua vida. É uma das grandes músicas dos Beatles, uma daquelas absolutamente perfeitas. De fato, no ano 2000, a revista Mojo elegeu In My Life como a melhor música de todos os tempos. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some are living. In My Life tem um solo célebre tocado por George Martin, que tocou piano em escalas mais altas, acelerou a fita até que ela encaixasse na melodia, chegando num som bem parecido com o do cravo, aquele instrumento de teclas barroco. Junto com o sitar de Norwegian Wood, foi outra enorme contribuição do álbum para ampliação da instrumentação do rock. Dali a alguns meses, todo o mundo estava buscando cítaras, cravos e outros instrumentos exóticos para músicas de rock. E no disco também existe outra obra-prima reflexiva de John Lennon, Nowhere Man, a primeira a questionar o vazio da fama, na qual ele canta a respeito de um certo homem de lugar nenhum vivendo em sua terra de lugar nenhum. Claro que ele estava falando dele mesmo, né? E de sua recém-comprada mansão de 3.600 metros quadrados. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Isn't he a bit like you and me. É em Rubber Soul também que George Harrison desabrocha plenamente como compositor em pé de igualdade com John e Paul. As duas contribuições dele para o disco têm cada uma sua estrela particular. If I Needed Someone leva ao limite uma das grandes contribuições dele para o rock, a guitarra Rickenbacker de 12 cordas e uma harmonia típica da música oriental que ele estava começando a estudar. E a outra composição de George Harrison é uma das mais aventurosas, musicalmente falando, de todo o disco, misturando acordes maiores e menores e usando duas linhas de baixo, uma, a convencional, e outra solando o tempo todo com uma distorção com fuzz. Rubber Soul explorava diversos caminhos musicais e também líricos. Era o disco mais variado dos Beatles até então e, por paradoxal que pareça, o mais coeso, o mais com cara de álbum mesmo. Mas um último elemento musical precisa ser citado aqui, o elemento que deu título ao LP, a Soul Music, a música da Motown, mas naquele momento, especialmente a Soul Music da Stax. The Word é uma das músicas de influência soul do repertório, com sua batida funk, sua percussão dançante e a primeira letra pacifista de John Lennon. Tem também Drive My Car, com suas linhas gêmeas de guitarra e baixo, uma música cômica sobre um aspirante a ator que está procurando uma motorista. Possível não notar aqui a alta influência de Otis Redding na música. Por causa dessas influências black que o disco ganhou o título jocoso de Rubber Soul, Soul de Borracha, que em inglês ainda reserva o trocadilho extra, né? O trocadilho maluco de soar exatamente como sola de borracha para sapatos. Eu comecei a minha conversa com o Ronnie Fon tratando desses diversos caminhos abertos em 1965 pelo Rubber Soul. O acústico, a distorção eletrônica, o piano com som de cravo, as influências alemãs e francesas, a guitarra de jazz, o folk americano, a batida da soul music, enfim. Perguntei se algum desses vários lados, desses vários caminhos, bateu nele em especial. E ele respondeu o seguinte.
Todos os lados bateram, que foi uma coisa de estranhamento. Eu não esperava ouvir aquilo. Você imagina o que é você ouvir um Think For Yourself com aquele fuzz bass do Paul, uma coisa que eu nunca tinha ouvido, era tão estranho, uma coisa tão diferente, como toda aquela instrumentação oriental provocada, na verdade, provocada, talvez seja esse, inclusive, a coisa certa a se falar, do George. Tudo muito diferente, mas, de certa forma, com uma coesão. Porque era um conceito, esse álbum é um conceito, com coisas diametralmente opostas umas das outras, mas com uma conceituação única e própria. Eu achei tudo isso a mesma coisa. Ou seja, o meu estranhamento era tão ligado à coisa eletrônica, como a guitarra, como o baixo eletrônico e tal, como também com a instrumentação ou com a coisa, com a visão oriental, principalmente indiana e tudo. Eu acho que é tudo uma conceituação do que poderia vir daí para frente. Não existe uma predileção ou um nicho com o qual eu tenha me afeiçoado mais. É um disco muito, muito importante. Divisor de água, sem dúvida alguma.
Rony tem toda a razão ao dizer que essa multifacetação seria o tom dos discos seguintes dos Beatles. Do Revolver, de 1966, do Sgt. Pepper, de 67, e do Álbum Branco, de 68. Mas tem um outro ponto importante sobre Rubber Soul, determinante no conceito que transformou aquelas 14 músicas num álbum fechado. É que foi naquele momento que John, Paul, George e Ringo começaram a se transformar em recording artists, sabe? Artistas de estúdio. O historiador de música Elijah Wald vai dizer que foi esse momento dos Beatles que destruiu o aspecto congregacional do rock and roll original, que era branco e negro, que era feito para discos, mas foi feito para salões de dança, que era blues e era country, essa mistura em si. Rubber Soul teria, na opinião do Wald, sido o primeiro disco feito para ser ouvido, de preferência, ali, de fones de ouvido, under the influence, como se diz em inglês. E a partir desse ponto, a música pop mudou de capítulo. De fato, das 14 músicas novas, só duas foram tocadas pelos Beatles ao vivo, Nowhere Man e If I Needed Someone. E ainda assim, Nowhere Man, com aquelas vocalizações complicadas e difíceis de serem feitas ao vivo sem caixa de retorno, é sempre lembrada para justificar o fato de a banda ter parado de excursionar. Em estúdio, os Beatles não tinham limites para a criatividade, e foi exatamente esse caminho, sem limites, que eles começaram a explorar. Naquela época, os singles puxavam a indústria do disco, porque cabiam na mesada dos adolescentes, né? Álbuns era coisa que não se comprava. Álbum era coisa que se ganhava, né? Então Rubber Soul saiu a tempo do mercado natalino, em 3 de dezembro de 1965, com impressionantes 500 mil cópias vendidas antecipadamente só na Inglaterra. Foi o primeiro álbum dos Beatles a não trazer o nome da banda na capa. Apenas uma foto feita no jardim da mansão de John Lennon por Robert Freeman, o mesmo, de Beatles for Sale e With the Beatles. Eles decidiram distorcer a foto da capa quando Freeman projetava os slides para a banda num papel branco e, sem querer, o papelão se desequilibrou. Os Beatles adoraram aquele estado alterado da fotografia, digamos, e pediram a ampliação distorcida e inclinada. O célebre ilustrador Charles Front recebeu a foto e o título e teve a ideia de escrever Rubber Soul imitando o formato de uma folha de seringueira, a árvore da borracha. E naquele momento, sem saber, ele criou uma tipologia que seria usada infinitas vezes como sinônimo de design psicodélico. Enquanto os fãs brasileiros tiveram de esperar até maio de 1966 para ouvir o disco, Rony ganhou uma cópia trazida por seu pai de Londres. Eu pedi para que ele tentasse relembrar o ritual para ouvir o álbum pela primeira vez, se ele chamou alguém, como é que foi. E as memórias, olha só, estão bem vivas 55 anos depois.
Quando a gente ouve, Ricardo, uma coisa com amigos, você de certa forma sofre alguma influência, alguma opinião, alguma coisa que pode eventualmente confundir com a sua própria. Eu ouvi sozinho, naqueles imóveis, aqueles móveis imensos, né? Aquelas vitrolas. Embora fosse mono o que eu estava ouvindo,
aquelas vitrolas grandes de estéreo e tal. Eu ouvi sozinho e tive que, de certa forma, me localizar dentro daquele nicho que eles propunham. Era mais filosófico do que musical. Eu fiquei inicialmente chocado e depois eu fui me envolvendo. Eu ouvi, sei lá quantas vezes, 5, 6, eu não me lembro quantas vezes eu ouvi, mas ouvi sozinho, saboreando cada música, cada coisa, cada texto, cada arranjo que o George Martin havia feito e cada instrumento que levava um som que para mim era absolutamente desconhecido. Então, eu ouvi sozinho e dali eu tive esse reconhecimento, essa reflexão do que poderia acontecer daí para frente em relação à música popular.
O elo fraco de Rubber Soul, que mostra o quanto ele era o fruto de um período transicional dos Beatles e da música pop, é a primeira música gravada para o disco que ficou como a última música do lado B, Run For Your Life, um country blues elétrico que John escreveu a partir de um verso de Baby Let's Play House, música do Elvis. Eu prefiro te ver morta a te ver com outro homem. Bom, a partir desse pau que nasceu torto, ele montou uma música banal, com guitarras ali levemente desafinadas em torno de uma letra que desfila ameaças a uma garota. Já na década de 1970, John dizia que Run For Your Life era a música que ele mais havia se arrependido de haver composto, mas que hoje em dia, quando finalmente estamos discutindo o feminicídio e a violência contra a mulher, Run For Your Life é uma música que precisa ser muito bem contextualizada para evitar confusão.
O que acontece é que a cultura era outra. Eu costumo sempre falar que a problemática humana só muda de endereço. Mas o endereço, às vezes, é cronológico, que é o que acontece. Shakespeare falava isso, e, no entanto, não existe ninguém mais atual do que ele hoje, um cara que viveu no século XVII, né? No século XVI e XVII. Por quê? Porque todo o sentimento humano é o mesmo. O amor, o ódio, a ganância, a apreensão, a depressão, tudo isso faz parte do contingente de coisas que nos envolvem, quer dizer, a nós, seres humanos. Na época em que você falava "You better run for your life, little girl", era uma coisa tão absolutamente normal, hoje não é mais. Porque tudo muda. A cultura mudou, não, a cultura comportamental mudou. Você não pode falar uma coisa dessa hoje, que você vai ser apedrejado em praça pública. Mas na época, você podia, porque fazia parte da cultura. A cultura ocidental mesmo, porque na oriental a mulher tem a mesma visão secular de um ser menor, de uma posse, de um homem, etc. Na época, havia essa absorção dessa cultura ainda. Então, tudo isso valia. Não se pode criticar hoje aquilo que foi feito no passado, porque eram culturas diametralmente opostas. Era isso. E ele fez como produto que era da cultura da época, né?
Rubber Soul renovou o estoque de músicas dos Beatles que serviram para os artistas brasileiros gravarem com letras em português. É bom lembrar que o programa Jovem Guarda havia estreado em agosto de 65, e enquanto o mundo estava ouvindo Nowhere Man e Drive My Car, nós estávamos conhecendo Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. 1966, então, foi o grande ano do Ye 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 por aqui. Ronnie Fon, você sabe bem, transformou Girl em Meu Bem, sua primeira gravação. Os Golden Boys gravaram Michelle. Renato e seus Blue Caps gravaram duas. You Won't See Me, que virou Até o Fim. E, olha só, Run For Your Life, que virou Dona do Meu Coração. Vamos admitir que com uma letra pueril, mas bem menos machista do que a original. Tudo em Rubber Soul diz respeito ao fato de que ele apontava caminhos para o futuro. e, consequentemente, era uma peça de arte fora da época em que foi criado. Numa entrevista daquele fim de ano, John calculava que devia ter no mundo inteiro, abre aspas, umas 100 pessoas que de fato entendem qual é a onda da nossa música. Não que os próprios Beatles entendessem totalmente. Eles estavam apenas fugindo da repetição e saciando sua curiosidade com todas as ferramentas novas que eram oferecidas a eles o tempo todo. Paul disse ao repórter Alan Smith, do New Musical Express, que, abre aspas, as pessoas que esperam que as coisas sejam sempre as mesmas são idiotas. E fazer a mesma coisa o tempo todo ia acabar nos deixando loucos. Claro que houve um preço a pagar por tudo isso. Rubber Soul foi recebido pela imprensa como um objeto não identificado. Se era inquestionável o progresso musical, técnico e artístico dos Beatles, por outro, era um passo francamente incompreensível para a maior parte dos críticos. O som dos Beatles ficou um pouco desanimado, reclamou o Melody Maker. Já o New Musical Express, na falta de coisa melhor para dizer, disse que o Rubber Soul era um disco bom. O Record Mirror falou que talvez não seja seu melhor LP em termos de variedade, mas o instrumental é incrível. O jornalista Steve Turner, em seu ótimo livro Beatles 1966, O Ano Revolucionário, ele explica que, abre aspas, os resenhistas não tinham nem o vocabulário crítico, nem perspectiva musical ampliada o bastante para avaliar os avanços que o grupo fazia no estúdio. Se as faixas não fossem rocks encorpados de chacoalhar a cabeça e nem tivessem melodias fáceis de acompanhar batendo os pés, os jornalistas concluíam que a banda estava em declínio ou se tornando complacente, fecha aspas. Um outro tipo de jornalismo de crítica de rock só começaria a surgir em 1966, com revistas como a Crawdaddy e a Rolling Stone, que seriam fundamentais para que o Revolver e o Sgt. Pepper fossem melhor compreendidos. Mas em dezembro de 1966, o fato é que os Beatles ainda precisavam contar com a energia residual dos tempos da Beatlemania e com as novas rádios pirata, como a Rádio Caroline, a Rádio Luxemburgo e a Radio London. Outro ponto de transição que Rubber Soul enfrentou foi entre os formatos do single e o álbum. O Parlophone não queria correr riscos, então ela pediu para que eles lançassem um single junto com o LP. Junto mesmo ali, no mesmo dia 3 de dezembro. Como os Beatles não gostavam de destacar a música dos álbuns, eles entregaram duas canções inéditas, gravadas durante as sessões do LP. We Can Work It Out, de Paul McCartney, outra música que fala sobre conflito de relacionamento, dessa vez um pouquinho mais otimista. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again. E entregaram também Day Tripper, uma música de influência soul de John Lennon, que fazia um trocadilho entre uma turista que viaja durante o dia e uma garota que passa o dia viajando de drogas. Algumas pessoas acham que Day Tripper, na verdade, era uma indireta para Paul, o único dos Beatles que ainda não havia provado o LSD. Na época, muito se falou que o single We Can Work It Out, Day Tripper, não havia estreado em número 1. De fato, ele estreou em número 3 e só chegou ao número 1 na semana do Natal. O que pouca gente notou é que, em termos de vendas absoluta, o single vendeu o mesmo que o LP. Ou seja, o público dos Beatles estava comprando cada vez mais álbuns cheios e cada vez menos singles. E isso também apontava para o futuro da indústria da música e para o tipo de música que surgiria a partir daí, no reino dos álbuns. Teve também a encruzilhada da divulgação do disco, ou melhor, dos discos, né? O álbum e o single. Os Beatles já estavam fartos das obrigações televisivas e das turnês em estádios, então decidiram gravar filmes promocionais para Day Tripper e We Can Work It Out. Filmes que eram enviados aos programas de TV do mundo todo e que, literalmente, inventaram os videoclipes. E, finalmente, decidiram encarar uma turnê muito menor. 18 shows em apenas 9 cidades do Reino Unido, apenas em teatros e cinemas. Essa turnê, a última deles na Inglaterra, é um mistério completo. Não há registros em vídeo nem discos piratas com áudio. Sabe-se só que eles descartaram todas as músicas do início de carreira e se concentraram em coisas mais recentes. Os shows abriam com I Feel Fine e terminavam com I'm Down. Paul tocava teclados em Yesterday e John tocava teclados em We Can Work It Out. Do Rubber Soul entraram If I Needed Someone e Nowhere Man. E a única cover no repertório era Act Naturally, com Ringo nos vocais. Quem assistiu aos shows notou que o comportamento do público dos Beatles começava a mudar. A histeria adolescente começou a dar espaço para uma atitude um pouquinho mais, digamos, adulta. E quem frequentou os bastidores dizia que os Beatles é que estavam mudados. Mais sérios e serenos, menos dados a brincadeiras infantis. Também notaram que antes de todos os shows, eles sumiam com o cantor Steve Aldo, um dos números de abertura, e voltavam com um estranho cheiro adocicado. E por estarem fumando muito mais, os Beatles estavam bebendo muito menos e pareciam sempre muito mais calmos e cool em relação ao furacão em torno deles. E isso também, não precisa nem dizer, seria a cara da música pop da segunda metade da década de 1960. A gravadora Parlophone inglesa lançou Rubber Soul em 3 de dezembro em duas versões. A mono, que era a tiragem principal, e a estéreo, que era sempre feita ali a toque de caixa por uma tiragem minúscula. Essa edição inglesa é a considerada canônica até hoje e também é a edição usada em toda a Europa desde os anos 60. Rubber Soul marcou a primeira vez que a representante norte-americana dos Beatles, a gravadora Capitol, respeitou a capa e o título britânicos. Você vê que é uma prova de que os Beatles estavam cada vez mais globais, né? Pensando artisticamente como artistas transnacionais. A única diferença é que a capa americana é um pouquinho mais clara e tem um tom mais amarelo. E a cor do logotipo Rubber Soul também é diferente. A contracapa entre Estados Unidos e Inglaterra também é praticamente igual, mas tchanan, o repertório não é igual. Em vez das 14 músicas típicas de um LP inglês, são 12 típicas de um LP americano. Saíram Drive My Car, What Goes On, If I Needed Someone e Nowhere Man e entraram I've Just Seen a Face e It's Only Love, originais do Help inglês. Ou seja, virou um disco de folk rock, né? O Rubber Soul americano foi lançado em 6 de dezembro e vendeu quase 2 milhões de exemplares até o início de 1966. Ou seja, chegou a muito mais gente do que o disco inglês e também foi muito mais influente do que o disco inglês. Foi essa edição americana que inspirou Brian Wilson a fazer o Pet Sounds, como você viu no primeiro episódio da primeira temporada do Discoteca Básica. As edições internacionais do disco são sempre baseadas na inglesa e as diferenças se resumem ali a rótulos, erros na listagem ou então, sei lá, uma tarja desesperadoramente grande de estereofônico na edição colombiana. A edição japonesa trazia as letras no encarte, mas de resto era idêntica. Em algumas edições, como a mexicana, a foto da capa está menos contrastada, então dá para ver que a jaqueta de John Lennon está desfiada na costura do ombro. Caso te interesse saber, né? Existe uma curiosidade bizarra dos colecionadores pela tiragem italiana, que tem uma contracapa diferente, com uma grande foto colorida dos Beatles feita pelo Robert Freeman, aquela foto deles segurando umas molas. Então, essa foto. E por algum motivo que eu duvido que alguém consiga explicar, o logotipo na capa do disco está redesenhado, meus amigos. com as fontes menos gordinhas do que no original inglês. Como o Brasil estava na rabeira das prioridades globais da EMI, os executivos se viravam com os fonogramas que chegassem mais rápido ao Brasil. Por isso, a maioria dos discos brasileiros foram lançados em mono a partir de tapes originais do estéreo. Por um vento de sorte, com o Rubber Soul, que saiu no Brasil em maio de 66, nós tivemos o mono verdadeiro, com a capa verdadeira, com a ordem das músicas verdadeiras. Olha só, né? Mas como estamos falando de Brasil e nenhuma história pode seguir com excelência até o final, quando o mercado mono acabou no Brasil e a Odeon precisou lançar o Rubber Soul em estéreo, eles falsificaram o estéreo. Aê! Eles usaram os tapes mono e jogaram graves à direita e agudos para a esquerda. Quem, como eu, conheceu essa versão estéreo fajuta do Rubber Soul da década de 70, se lembra bem que experiência torturante era ouvir o vinil brasileiro. Quando o catálogo dos Beatles chegou ao CD em 1986, eles decidiram usar a discografia inglesa como oficial e nunca adicionaram faixas bônus aos álbuns. Day Tripper e We Can Work It Out foram alocadas na coletânea Past Masters, que reúne justamente as músicas do catálogo oficial do grupo que não foram lançadas nos LPs. E 10 anos depois, quando eles estavam lançando o projeto Anthology, o álbum Anthology 2 trouxe algumas sobras de estúdio do Rubber Soul. Uma delas é uma versão completamente diferente de I'm Looking Through You, uma versão inicial descartada em favor da que saiu no disco oficial. E outra faixa, talvez mais curiosa, seja um número instrumental chamado 12 Bar Blues, um pastiche do que o pessoal da Stax andava fazendo, especialmente Booker T and the MGs. Os Beatles estavam tão apaixonados pela soul music da Stax que chegaram a agendar uma sessão em Memphis, nos estúdios da Stax, no início de 1966, com produção do Steve Cropper, guitarrista dos MGs. Essa sessão acabou sendo cancelada, mas as influências ficaram. Existem apenas 2 edições de Rubber Soul em CD. A primeira é a de 1986, que já parecia michuruca na época e foi parecendo cada vez mais michuruca com o passar do tempo. Agora, foi só para essa edição de 86, ou seja, 21 anos depois do lançamento original, que George Martin se dedicou de fato a mixar os tapes em estéreo. E a outra edição é a de 2009, com capinhas digipack e livretos novos, quando todo o catálogo dos Beatles foi remasterizado e reempacotado num projeto dirigido pelo engenheiro de som e arquivista Alan Rawse. O áudio foi restaurado e remasterizado usando a mixagem de George Martin de 1986. Essa edição tem um bônus para CD-ROM, meu amigo, sabe o que é isso? Com um mini documentário a respeito do disco. O Rubber Soul americano voltou gloriosamente do mundo dos mortos no ano de 2006, naquela caixa The Capitol Albums, volume 2, e depois foi lançado numa edição individual, em 2014. As duas juntavam num mesmo CD, tanto as mixagens estéreo e mono do disco americano. No documentário Anthology, o George Harrison diz que não via diferença entre Rubber Soul e Revolver, o disco seguinte da banda e presença certa em algum episódio futuro do Discoteca Básica. Então eu terminei meu papo com Ronnie Fon perguntando o que ele, que acompanhou aqueles lançamentos todos ali na época, o primeiro como fã, o segundo como artista, e o que ele achava disso. Ouve só o que ele respondeu.
Rubber Soul foi, na verdade, a coisa mais importante que aconteceu em relação ao que viria depois. Eu concordo com o George. De fato, o Rubber Soul e o Revolver têm a mesma, vamos dizer, característica. Só que existe uma cronologia nessa história. Essa cronologia pode ser traduzida também para nós humanos, ou seja, para todas as criações que existem no mundo. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, que Rubber Soul tenha sido o nascimento, né? Uma criança que nasceu e tal, aquela coisa, começou a andar, a falar. Depois ela passa para a adolescência, para a juventude. Isso aí já é o Revolver. Quer dizer, é a mesma coisa, sem dúvida, é a mesma visão. No caso, já que eu estou fazendo essa analogia com o ser humano, é a mesma pessoa? Seguramente. Só que ela já está mais amadurecida. Daí, para o Sgt. Peppers, o Sgt. Peppers seria o Rubber Soul adulto, que passa pela juventude, pela adolescência do Revolver, que eu acho o disco mais emblemático, na verdade, dos Beatles, para o adulto, que seria o Sgt. Peppers. Ele tem razão. É a mesma coisa. Mas eu diria que é a mesma coisa cronologicamente diferente. Tem a infância, tem a adolescência, a juventude, no caso, e a fase adulta. Mas, de fato, é a mesma coisa.
E aqui estamos de novo no momento do programa em que eu recomendo um artista novo para quem chegou até aqui atraído pelo álbum clássico da semana. Bom, o problema em dizer influenciado pelos Beatles é que isso pode significar, amigo, tudo, né? Do BTS ao Sepultura. E eu, obviamente, não queria oferecer uma banda retrô que soasse como os Beatles soavam há 50 anos, porque isso seria trair o espírito dos Beatles que sempre olharam para frente, especialmente no período aberto pelo Rubber Soul. Então eu queria falar de uma banda americana, surgida no comecinho da década de 2000 no circuito indie californiano, com aquela estética lo-fi, mas com muito senso de melodia e de aventura. Nos últimos anos, essa proporção tem invertido e eles têm encontrado soluções mais adultas, mais elegantes, mas sem perder a estranheza. No início de 2021, eles lançaram um álbum ao vivo com um show de 2018, que talvez funcione bem como uma introdução ao grupo. O disco se chama Live 2 e a banda é o Dr. Dog. Essa música aqui é Nelly e é original do álbum Be Room, de 2013, e agora reapareceu em Live 2. E antes da gente terminar, eu gostaria de dividir com vocês algumas mensagens que eu recebi por conta do terceiro episódio dessa temporada, o episódio a respeito do Out of Time, o clássico do R.E.M. Se você não ouviu o programa, eu recomendo fortemente, até porque você não pode ficar de fora, né? Foi o programa mais ouvido no ranking de episódios da Apple Podcasts naquela semana, aliás, semana na qual nós ficamos em primeiro na lista de podcasts de música mais ouvidos daquele canal. E muita gente escreveu para comentar e eu queria agradecer demais por todo mundo que tem participado, seja ali com comentários nas redes sociais, sugestões, mas também compartilhado o programa para os amigos, dado nota ali nos sistemas, assinado o feed e feito o Discoteca Básica cada vez mais relevante. O João Paiva escreveu lá no Clube Discoteca Básica, no Sparkle, que os álbuns do R.E.M. de que ele mais gosta são o Murmur e o Automatic for the People. Mas ele conta que o episódio do Discoteca Básica o fez reouvir o Out of Time com mais atenção, entendendo o contexto. Abre aspas. Não o ouvia de cabo a rabo fazia tempo e achei um colosso, absolutamente monumental. Acho que foi um disco de enorme importância no sentido de ser uma vitória da arte e da carpintaria pop. É possível levar qualidade às massas e ainda vender 18 milhões de exemplares com um álbum altamente elaborado, sofisticado e íntegro. Muito bom, João. Cara, palavras sábias. Essa aí é a nossa batalha diária, né? De provar de que a gente mora num mundo em que o Dark Side of the Moon vendeu 30 milhões de exemplares, né? Um mundo em que o maior compositor brasileiro é o Tom Jobim, né? Então, a gente precisa sempre se lembrar disso, porque o nosso impulso inicial é achar que só o que é de má qualidade é que dá certo, né? Isso é um erro que a história vem nos corrigir. Valeu, João. Obrigado pela mensagem. A Mrs. Dalloway, ou pelo menos é como ela assina ali no Twitter, ela escreveu dizendo assim: obrigada pelo podcast incrível. Me transportei para os meus 13 anos e ao estrondo que foi descobrir o R.E.M. e me abrir a uma infinidade de músicas e bandas que não tocavam na pequena cidade onde eu vivia, sem MTV, tendo só a revista Bis como fonte. Obrigado, Mrs. Dalloway, seja muito bem-vinda aqui no nosso circuito de amigos. Já o Dionísio Sanabio, ele escreve para dizer que ele ouviu o episódio indo para o trabalho. Ele também dividiu com a gente um método muito interessante aqui que eu gostaria de dividir com vocês, né? Ele diz assim: o Discoteca Básica virou o meu programa de trânsito de toda terça-feira. Na ida, eu ouço o podcast e na volta, eu ouço o álbum. Muito bom método, gostamos. É o que vamos chamar de método Dionísio. Muita gente escreveu também para comentar e para elogiar a participação do Zeca Camargo no episódio do R.E.M. O Roberto Dubô disse que as participações especiais desse início de temporada estão, abre aspas, melhores do que nunca. Já o Caio Bestluff disse que eu, o Zeca Camargo, Fábio Massari e o Luiz Felipe Carneiro somos provavelmente os jornalistas com quem ele mais gostaria de sentar numa mesa e trocar ideias sobre música. Escreveu ele, quem sabe depois de estarmos vacinados, né? Puxa, Caio, eu já não sei se eu fico mais emocionado imaginando essa mesa ou imaginando a vacina, né? Mas enfim, vamos nessa. Valeu! E antes de encerrar, eu queria fazer duas correções, duas erratas a respeito desse episódio 3. A primeira é que eu falei ali em determinado momento que o primeiro LP do R.E.M. a ser lançado no Brasil havia sido o Life's Rich Pageant, mas o Gustavo Guimarães lembrou que alguns meses antes, ali no final de 85, começo de 86, a CBS já havia lançado por aqui o Fables of the Reconstruction, o terceiro disco da banda, dentro daquela série New Rock Collection. Não sei se você lembra, tinha uma moldurinha amarela na capa dos álbuns. Muito obrigado, Gustavo, pelo toque, tá? Outro erro foi um improviso, cara, que eu acrescentei ali no texto, no final do programa, quando eu achei por bem lembrar que o R.E.M., que se reuniu no aniversário do empresário deles, era só 3 dos 4 integrantes que começaram a banda. E aí, ali, eu confundi o nome do integrante que deixou o grupo em 1997. Não foi o baixista e vocalista Mike Mills, claro. Foi o baterista Bill Berry, que se retirou da vida artística depois de um problema de saúde. Evidentemente, eu não confundi as pessoas, eu confundi o nome deles. Esse vacilo foi notado por vários ouvintes que escreveram me corrigindo. Eu queria muito agradecer a todos eles pelo carinho com o programa e também queria pedir desculpas pelos dois erros a todos os que acompanham o Discoteca Básica. E assim foi o quinto episódio do Discoteca Básica, o primeiro sobre os Beatles, uma banda que muita gente pediu e que, obviamente, vai aparecer outras vezes no programa. Se você curtiu ou se tem curtido o programa, ajude a espalhar nas suas redes sociais, dê uma boa nota nas plataformas onde você ouve, avise os amigos e, claro, faça parte do Clube Discoteca Básica para manter esse projeto saudável. Não esquece, hein? clubediscotecabasica.com/assine. Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, faço o roteiro, a pesquisa e a locução. O Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. Espero honestamente que você fique bem nesses tempos estranhos e que a gente volte a se encontrar na segunda-feira que vem para mais um episódio do Discoteca Básica.
Tudo certo. Parasol.